Começa agora o E o Vencedor é das Manhãs 360 e esta terça-feira, para análise aos protagonistas do dia, juntam-se a nós o José Manuel Fernandes, como sempre, e hoje também o Miguel Pinheiro, o Miguel Santos Carrapatoso e o Rui Pedro Antunes, João Alexandre.
E vamos dar as boas-vindas ao regressado Miguel Santos Carrapatoso. Muito bom dia, Miguel. Começo hoje por ti. Não sei se consideraste esta entrevista de António Costa com Miguel Sousa Tavares tão animada como uma entrevista que vimos há uns tempos de Miguel Sousa Tavares ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, mas foi uma entrevista com vários destaques, desde a questão da sucessão no Partido Socialista até questões relacionadas, por exemplo, com o IRS. Para ti, o que é que há aqui para destacar? Qual é a tua pontuação? Há aqui vencedores, há vencidos. O que é que destacas desta entrevista?
Bom dia, João. Deixem-me só confessar que já sinto o meu bronze a escorrer, visto que...
Passa depressa sempre, não é?
É, passa muito depressa. Não foi uma entrevista tão divertida como a de Pedro Nuno. Ainda assim, foi uma entrevista com alguns pontos curiosos e interessantes. Não podemos falar da sucessão, para não chatear Pacheco Pereira. Pelos vistos é um não assunto e, portanto, os defensores do velho e glorioso jornalismo não nos deixam falar sobre a sucessão de António Costa, portanto vamos evitar esse tema. Mas de facto António Costa deu a novidade do IRS e acho que é relevante, acho que era pode pecar por tardia dependendo da análise de cada um, mas parece-me uma evidência de que, embora António Costa se tenha esforçado para negar essa evidência, parece-me uma evidência que pagamos todos demasiados impostos e, portanto, o Governo parece aproximar-se dessa realidade e isso é sempre um ponto a salutar. Ainda assim, ficou sempre a sensação, e António Costa teve várias oportunidades para esclarecer o que pretende fazer para transformar o país com uma oportunidade única, palavras dele, que é a bazuca, e fica sempre a sensação de que António Costa junta uma série de slogans que dizem muito pouco e não concretiza. Parece que António Costa não tem verdadeiramente uma visão de reforma para o país e que vai ficar tudo mais ou menos na mesma, mais milhão, menos milhão. António Costa falou muito da transição digital e da transição climática, são bandeiras que toda a gente concordará com elas, embora pouca gente saiba o que elas querem dizer na prática, e António Costa também não se esforçou muito para esclarecer. Falou na questão da precariedade, como resolver a precariedade, explorou aqui e acolá, mas também não concretizou, e depois falou na questão da habitação, que é assumidamente um grande problema dos grandes centros urbanos, mas mais uma vez António Costa não esclareceu o que é que pretende fazer para de facto dar um novo rumo ao país, para dar uma nova oportunidade ao país. E de facto é sucessivo esta dificuldade em António Costa explicar o que é que pretende fazer com milhares de milhões de euros que vêm da Europa. Já percebemos que há muita vontade de distribuir o dinheiro, não conseguimos perceber ainda exatamente em quê e em que medida é que isso vai transformar o país. E, portanto, acho que foi mais uma oportunidade perdida de António Costa. É verdade que esta questão do IRS é importante e é um ponto a favor do Governo. Também estou um bocadinho cético em perceber de que forma é que essa solução se vai, de facto, concretizar. Mas, no que concerne à aplicação da bazuca europeia, António Costa continua com muitas dificuldades em explicar o que é que pretende de facto para o país. E depois, quer dizer, quando ouvimos António Costa a falar disto e a falar também num dos pontos que mencionou, que era a relação entre as universidades e as empresas e o desenvolvimento de tecnologia de ponta, enfim, e o resto do país, quer dizer, isso diz muito pouco a um país que não tem universidades, a um país onde as empresas não se querem fixar. António Costa parece, de facto, viver num mundo ainda muito cor-de-rosa, quando a realidade não é assim tão cor-de-rosa.
E a verdade é que nos últimos dias já fomos ouvindo, por exemplo, Catarina Martins já disse que o Bloco de Esquerda não passa cheques em branco, o Partido Comunista, até no encerramento da festa do Avante, já deixou vários avisos à forma como vão ser gastas essas verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, e portanto António Costa, de alguma forma, Miguel Santos Carrapatoso, deve aqui explicações, não apenas, obviamente, a estes dois partidos, mas ao país e aos portugueses?
Penso que sim, deve dizer de facto o que é que quer e o que é que entende para o país. Já percebemos que é uma oportunidade única, até aí toda a gente está de acordo, mas é uma oportunidade única para fazer o quê? Transição digital, transição climática, resolver o problema da precariedade como? Resolver o problema da habitação como? Unir, criar grandes polos empresariais, mas como? e o resto do país, Miguel. O que é que acontece à região interior do país. Enfim, há uma série de questões e entrevista após entrevista, e nesta entrevista em particular, António Costa não se pode queixar não ter tido a oportunidade de explicar o que pretende para o país, mas entrevista após entrevista, intervenção pública após intervenção pública, continuamos sem saber que raio é o caminho que o PS defende e que este governo defende para o país, nesta oportunidade, mais uma vez, uma oportunidade única, irrepetível e que tem de ser necessariamente aproveitada. Mas para fazer o quê? E António Costa continua sem dizer o que é que pretende fazer.
E essa pergunta, já ontem até o José Manuel Fernandes, que estava aqui também querer intervir, falava da necessidade de António Costa esclarecer algumas coisas, até a propósito desse tema da precariedade que o Primeiro-Ministro sublinhou durante o fim de semana. José Manuel Fernandes.
Pois, é que o Primeiro-Ministro disse que houve o maior debate sempre sobre um plano. O Primeiro-Ministro está equivocado, quer dizer, nos países europeus que tiveram debates, os governos convocaram equipas multidisciplinares, com académicos, com gente da sociedade civil, com gente da economia, gente muito variada para formar equipas vastas de conselheiros. O Primeiro-Ministro achou que resolveu o problema com um sábio amigo. Portanto, encontrou um sábio amigo, como toda a gente sabe, portanto, fez um almoço com ele, pediu-lhe um papel e depois, a seguir, pôs pela discussão no mês de agosto do ano passado. É bom ter memória, não é? Quando as pessoas vêm dizer que teve a maior discussão de sempre, foi um sábado, foi um papel feito por um amigo, discutido durante o mês de agosto do ano passado. Portanto, e a seguir, basicamente o que aconteceu, porque foi assim que o PRR foi feito, foi pedir aos serviços dos vários ministérios para colocarem as listas de obras todas que tinham ficado por fazer nos últimos 5 anos, porque houve as famosas cativações. Portanto, cativações e investimentos públicos que ficaram na gaveta. E tudo isso foi acumulado, foi posto num montinho e a seguir foi distribuído. Porquê? Foram distribuídos pelas gavetas que a União Europeia tinha dito que eram as gavetas onde tinha que entrar o PRR, que era a transição digital, as alterações climáticas e essas coisas assim. Portanto, aquilo tinha que entrar nessas gavetas. Então, o exercício que os nossos ministros se aplicaram foi como é que eu meto aqui os comboios, ou o hospital, ou a escola, ou não sei o quê, nas gavetas que a União Europeia me diz para meter os projetos do dinheiro que eu preciso de gastar. E foi assim que o PRR foi feito. Eu estou talvez a simplificar um pouco, mas não estou a simplificar muito. E o resultado disto, basicamente, é aquilo que as pessoas, os portugueses já perceberam quando lemos aquela sondagem que saiu recentemente, é que a maior parte do dinheiro vai ir para os políticos e os amigos dos políticos. Portanto, infelizmente, é assim que as coisas se estão.
Desculpa, mas estás a simplificar, porque houve um debate na Assembleia.
Miguel Pinheiro, força.
Em que o Primeiro-Ministro falou durante 8 minutos, portanto, o Primeiro-Ministro nesse debate falou durante 8 minutos sobre o PRR e estás-te a esquecer de outra coisa, Zé Manel. É que foi um debate tão transparente, que as reformas foram entregues a Bruxelas e o documento que foi mostrado aos portugueses não tinha lá nada. E, portanto, foi preciso forçar o Governo
a mostrar... Tens razão sobre este aspecto.
Mostrar os papéis todos porque estava escondido. É? E uma das coisas que estava escondidas era o diagnóstico que
eu
o Governo fazia do nosso Serviço
facto,
Nacional de Saúde.
Eu simplifiquei demasiado e fui maldoso.
Para complexificar, em que o Governo dizia que o nosso Serviço Nacional de Saúde era uma desgraça e que precisava urgentemente de milhões, porque apesar de ser o melhor Sistema Nacional de Saúde do mundo, era uma desgraça completa. E portanto ainda há esse ponto.
Havia umas reformas que tinham um tempo da troca que ainda tinham ficado por fazer e que afinal de contas era preciso fazê-las.
Além de tudo mais, além da discussão ter sido isso, o resultado foi escondido das pessoas. Portanto, mais transparência
Na altura o líder do PSD até falava de uma espécie de documento para consumo interno e um outro para consumo externo. Havia aqui uma espécie de dois planos, um que era para Lisboa e para o resto do país e outro que era para Bruxelas.
Precisamente. Portanto, não, e aliás,
as pessoas não se sintam mobilizadas e não percebam, não é? O Miguel tem toda a razão. Ninguém entende que país diferente é que vamos ter depois do PRR, esse é que é o ponto.
Aliás, isso foi questionado até durante a entrevista de ontem, qual era o plano para o país, o plano para os próximos anos. António Costa garantiu que havia um plano, mas a verdade, já agora deixa-me juntar aqui também o Rui Pedro Antunes à conversa. Rui Pedro, tu que estiveste também muito atento a esta entrevista, escreveste também para o site do do Observador sobre isso mesmo. Percebeste que plano é que António Costa tem para o país também agora com essa ajuda das verbas que vêm ao abrigo do PRR?
Tenho. O plano é distribuir dinheiro um pouco por todo o país, de preferência que fique claro onde é que esse dinheiro vai ser aplicado até dia 26, para que os autarcas possam fazer um bocadinho de campanha, e portanto o plano é esse. O plano é colocar dinheiro em cima de uma série de obras que, como o Zé Manuel disse, já estavam previstas no passado e que não foram concretizadas, algumas até de infraestruturas, não é? Nos últimos anos tem havido um corte muito grande no investimento e, portanto, não têm sido feitas obras a nível de infraestruturas, de acessibilidades, daquilo que foi sempre a aplicação natural ou mais normal dos fundos comunitários até ao terceiro quadro comunitário de apoio, que era sempre construção de infraestruturas, não é? Tal parte do botão. E não é só isso que aí vem, mas é em parte muito isso. E, portanto, o plano é esse, é pôr o país a mexer, é pôr, se calhar desde os tempos da parte escolar, etc., que não havia assim políticas públicas no sentido de investir tanto em betão e de investir tanto em construção e naquilo que seria mais a aplicação mais habitual nos primeiros anos dos fundos comunitários. Mas dito isto, deixa-me só dizer uma coisa. O António Costa disse que foi mais discutido que os quadros comunitários anteriores, e eu não sei se mesmo assim não foi. Provavelmente foi. Comparado com outros países, provavelmente foi muito pouco transparente. Não queria agora aqui fazer defesa de António Costa. Mas deixa-me dizer outra coisa, que é o Miguel também falava dos óculos de cor-de-rosa, o Miguel Santos Carrapatoso, e na verdade António Costa ontem estava com aquele tipo de iluminação em que os óculos ficam mesmo cor-de-rosa. A culpa não é dele, tem a ver com as lentes, e portanto mesmo lá para casa passa essa imagem. Mas para dizer uma coisa, para mim a principal nota que tinha para António Costa é a nota artística, no sentido que de facto a entrevista o que mostra é que ele é um artista. Nesta história dos desdobramento dos escalões, assim é que é, o governo tinha de facto, no final de 2019, e na altura até julgo que tenha sido pela mão do ministro Pedro Sousa Vieira, que na altura era muito, não sei se recordam, era uma espécie de número 2 do governo, estava sempre a aparecer, agora entretanto também já não tem a mesma visibilidade, apesar disto ser uma matéria de João Leão, foi Pedro Sousa Vieira na altura que falou nisso, é quase como uma espécie de número 2 do governo. E o governo falava em mexer no 5º e no 6º escalão. Agora, há 20 dias das eleições, o primeiro-ministro vem dizer que é o 3º e o 6º. Olha, o 3º escalão, para terem uma ideia, estive a ver aqui por alto umas coisas aproximadas, uns escalões aproximados, porque não está dividido exatamente da mesma forma, no pordata, e está em causa 1,6 milhões de pessoas. Ora, o primeiro-ministro, há 20 dias das eleições, vem dizer o quê? Quase metade do país, juntando o 3º e o 6º escalão, ou metade dos agregados que pagam impostos, vem dizer, olha, vou baixar os impostos. Ou melhor, estou a negociar, a fazer um trabalho muito sério para baixar os impostos. Quando é que, na verdade, as pessoas vão perceber se vai baixar ou não? Só depois das eleições, porque aí é que começa o debate do Orçamento de Estado. Por isso é que eu digo aqui, neste ponto, nota artística. Portanto, prometer baixar os impostos, vai baixar? Não. Pois na altura logo se vê, culpa-se o Bloco ou o PCP, porque quiseram mais isto e mais aquilo, e está tudo resolvido. Mas já está aqui a primeira promessa eleitoralista, vamos baixar os impostos para metade do país. Não vejo isto como uma coisa positiva, vejo isto como uma medida eleitoral. Outra coisa, voltou a dizer que o IRS jovem é uma medida do governo e foi aprovada. Mais uma nota artística, de artista. Porquê? É verdade que o IRS jovem foi suscitado pelo governo no anterior orçamento, mas também é verdade que foi o PSD, e já falámos disso aqui, que fez uma proposta de alteração de alargamento desse IRS jovem, que é exatamente igual, tirando uma pequena percentagem que muda ali, de quem está a copiar e muda ali umas percentagens junto no quarto e no quinto ano, é exatamente igual à proposta do PSD. Portanto, mais uma vez, artista. Mais um assunto sobre a questão do PRR também. Um assunto que o Miguel Pinheiro tem levantado.
Rapidamente, Rui Pedro Antunes, temos de ir aqui à Judite, França, e ainda ao tema do Júlio Magalhães. Muito rápido.
É como se dizia antigamente, não sobre a nossa Judite, era quem está aflito vai à Judite. Os políticos iam lá todos. Que os políticos iam todos à Judite de Sousa quando estavam mais aflitos. Mas já lá vamos, João, estava só a terminar. Sobre a sucessão, sobre o PRR, também lhe perguntavam porque é que os autarcas andavam a vender todos. Bom, isto se for como é PRR, vai ser melhor connosco porque somos da cor do governo. António Costa, que disse que não era tão maquiavélico como pensavam, sacou de um não é só o primeiro-ministro, não é só o ministro Pedro Nuno Santos que anda em campanha pelo país, ele também anda, e não digo nada disso, digo qualquer, independentemente da cor da Câmara, vai ser aplicado e vai ser executado o plano. Portanto, mais uma vez, mais uma artistice, se me permitem esta expressão, que nem sei se existe, provavelmente não existe, mas é o artista e é a nota artística para António Costa.
E vamos a essa nota artística.
A nota artística é um 15 com ironia, não é? Porque o António Costa às vezes queixa-se que não percebe a ironia dele, e a mim é um 15 com nota artística.
E disse isso mesmo em referência até a uma entrevista ao Observador durante o Congresso, em que apontou Marta Temido como possível nome também, nessa corrida à liderança do PS, mas depois a dizer na entrevista de ontem que ninguém percebeu o que é que o próprio disse e que era apenas ironia. Judito França, pedia também alguma brevidade, o que é que destacas desta entrevista de António Costa? Há aqui para ti um vencedor ou um vencido?
Ah, claramente um vencedor, porque conseguiu atirar culpas, ainda conseguiu atirar culpas para o tempo da Troika. Eu acho que isso é de facto de uma enfim, artistice, não é, Pedro Antunes? Artistice extraordinária, porque desde 2015 que o governo já podia ter desdobrado escalões. Só o fez uma vez até agora, ia fazer o ano passado e disse que não fez por causa da pandemia. Portanto, António Costa estava muito contente com a compressão de escalões no IRS, porque isso significava arrecadar mais receita. Portanto, dizer que só faz agora porque quer, senão já teria feito há mais tempo. Só uma nota sobre a questão do Pedro Nuno Santos, que o Rui Pedro também mencionou, é que António Costa admite que anda a fazer campanha com o PRR. Portanto, se às vezes era difícil perceber, e isto já aconteceu muitas vezes ao longo dos anos, está no lugar de governante ou está no lugar de dirigente político, que fato é que está a vestir? Bom, aqui fica muito clarinho. António Costa está a vestir o fato de primeiro-ministro e aproveita para fazer campanha como dirigente político para as eleições autárquicas. E aqui é nota artística com lata. É preciso ter alguma lata para dizer isto de uma forma muito clara. E vou fazer só um apontamento que João Alexandre, posso fazer, que não tem relação ainda com António Costa.
Muito rapidamente,
sim,
insisto.
Só para saber, só para dizer que os cofres do Estado estão cheios, nós não sabíamos, e portanto é uma boa notícia, porque só isso explica que o Serviço Nacional de Saúde não cobra algumas despesas que deviam ser cobertas pelas seguradoras. E portanto é de tal forma a folga que o Estado não sabe sequer quanto é que anda a perder e quanto é que fica por receber. E depois podíamos pensar, isto é um tema recente, vão já tratar? Não, há 7 anos que estamos a gastar mais do que podíamos e entregamos de bandeja às seguradoras. Queria só avisar o Estado que as seguradoras não precisam e, portanto, que é a favor resolver este problema rapidamente, porque 7 anos, então, é absolutamente inacreditável. E como já houve muitas notas para António Costa, eu vou dar uma nota ao Estado português, que está completamente iludido sobre aquilo que, de facto, o país precisa, e dou-lhes um 9 na expectativa de que, como disseram, que já publicaram uma portaria e que, portanto, agora é que vai ficar resolvido. É um 9 a ver se fica, de facto, resolvido depois de 7 anos a perdermos dinheiro.
E para encerrarmos este tema da entrevista a António Costa, regressava aqui ao Miguel Santos Carrapatoso, só 10 segundos para me dares essa tua pontuação.
Muito rapidamente, João. Como eu regressei de férias, mais uma vez gosto de partilhar isso convosco, e estou menos cínico que o Rui Pedro, mais fresco um bocadinho, vou dar um 13 na perspectiva de que este desdobramento dos escalões de IRS seja, de facto, uma coisa palpável e não para inglês ver, não uma coisa eleitoralista. Espero que seja o princípio de um caminho para uma fiscalidade mais justa e, portanto, um 13, António Costa.
Miguel Pinheiro, também a tua pontuação.
Ai, não, nem pensar nisso. Eu dou um 7, ainda por cima o primeiro-ministro voltou com esta nova conversa, esta nova propaganda. O SNS salvou-nos da pandemia, portanto, países como a Alemanha, onde o sistema de saúde não tem nada a ver com o nosso, foram derrotados pela pandemia. A única maneira de derrotar a pandemia é tendo um serviço como o nosso, que funcione como o nosso. Agora, um serviço assente em seguros, como na Alemanha, foi a desgraça que se viu. E a escola pública, que também nos salvou. Como nós vimos, a escola pública durante a pandemia portou-se magnificamente. Portanto, viva os serviços públicos que nos salvaram a todos durante a pandemia. Vai um 7.
José Manuel Fernandes, também muito rapidamente a pontuação.
Eu acompanho o set do Miguel Pinheiro. Uhum. E já estou a ser generoso.
E vamos avançar também para um tema que é muito caro ao José Manuel Fernandes, até fez um contracorrente a propósito disso mesmo. Júlio Magalhães, mais uma vez, muito bom dia. Queres falar sobre Rui Moreira, mas mais precisamente sobre as declarações do autarca do Porto sobre o Museu Romântico, ou o ex-Museu Romântico?
Exatamente, o Miguel Pinheiro hoje também já falou disso, mas gostava só de reforçar muito brevemente, até porque é um bom exemplo daquilo que deve ser não só a política, mas a cidadania. É evidente que os políticos parece que nem com a pandemia aprenderam. Ao longo desta pandemia vimos muitos políticos a tomarem decisões, a acharem que era assim, que tomavam e pronto, toca andar, depois eram desmentidos. Não foi só o Presidente da República, não foi só o Primeiro-Ministro, depois era a DGS, depois era a Ministra da Saúde, dizia uma coisa hoje, outra amanhã, como se fosse verdade absoluta, e afinal acabava por se perceber que não era, e dava-se a entender que ninguém falava uns com os outros. Agora aconteceu este caso de Manuel Leitor, o Ministro do Ensino Superior, que também decidiu que a medicina familiar era menos exigente e, portanto, ia reduzir os cursos, e era assim na Grã-Bretanha, afinal parece que não é nada, mas houve uma revolta dos médicos e parece que foi uma decisão tomada pelo Ministro ou pelo seu gabinete, sem sequer consultar quem é especialista na área. Isto acontece muito, e aqui no Porto, com este Museu Romântico, ao que parece, aconteceu rigorosamente a mesma coisa. Tomou-se uma decisão, não se ouviu ninguém, e portanto depois o que deu foi isto. O Porto, como sabem, já tem um histórico nestas coisas de cidadania, tem alguns históricos. Um deles, se bem se lembram, foi o Coliseu, com a Igreja Universal do Reino de Deus. É famosa a imagem do Pedro Abrunhosa acorrentado ao Coliseu, e neste caso foi um exercício de cidadania da cidade, dos seus munícipes, dos cidadãos, não só do Porto, juntaram-se outros também, e também da oposição, que fez aquilo que é o seu verdadeiro papel: questionar, perguntar, pôr em causa e obrigar o Presidente da Câmara também bem a fazer aquilo que é óbvio que devia ter feito: pedir desculpa, e pedir desculpa pela forma comunicacional como isto foi feito, desastrada, tendo ainda outra virtude: não deixou cair Nuno Faria, que é o diretor do museu, porque isso seria, como vimos num passado recente, fazer o mesmo que se fez em Lisboa, que era: isto foi culpa de um diretor, não tem nada a ver com isto, e portanto temos que corrigir isto. Ora, não foi assim que Rui Moreira fez, assumiu a sua responsabilidade, como o Presidente da Câmara tem mesmo que assumir, não deixou cair o diretor. E a única dúvida que se levanta aqui sobre tudo isto que aconteceu é se isto não foi tomado porque não foi feito assim, porque estamos a eleições.
Ora, autárquicas. Muito bem, essa era a pergunta que eu ia colocar, Júlio Magalhães. Não acredito nos teus poderes de adivinhação, mas apelo aqui à tua sensibilidade, e dou-te aqui mais um minuto para falar sobre isso. Rui Moreira estará aqui a avançar com este pedido de desculpas, também porque lhe dá algum jeito a pensar nessa campanha rumo ao próximo dia 26 de setembro?
Pois, não sei se lhe dá jeito, mas pelo menos podia o penalizar. Já tenho o caso Salminho, que já não é coisa pouca, e agora ficava com este caso também em ombros. E Rui Moreira sabe que esse é outro histórico da cidade.
Pode ser uma forma de enterrar este assunto?
É uma forma de enterrar, que em princípio está enterrado. O problema não é depois como é que vai ficar o Museu Romântico, porque acho que vai ficar como estava, embora com algumas alterações. A ideia é ter um museu da cidade e depois vários polos, mas não mudar muito o perfil. O problema é mesmo esse, é as eleições autárquicas. Rui Moreira livra-se deste assunto, livrou-se bem, esteve bem, mas é este o problema que pode ficar também para o futuro. Este exercício de humildade deve ser sempre feito em exercício de mandato e durante todo o mandato, não apenas numa altura destas, porque fica sempre esta dúvida. E sabes que, e Rui Moreira sabe bem que o histórico da cidade do Porto também é recente, é que às vezes mesmo as sondagens, mesmo os vencedores antecipados no Porto já tiveram dissabores muito grandes por causa de questões, por questões como esta, e que acabaram por não se confirmar nas eleições. E provavelmente Rui Moreira não sabe, não só conhece muito bem a cidade e os seus munícipes, e portanto sabe muito bem que este histórico de reivindicar é de sempre, mas também sabe muito bem qual é o histórico de recentes eleições que no Porto acabaram por penalizar, e muito, quem achava que no poder podia, queria e mandava. E por isso a minha nota positiva é mesmo para a cidadania do Porto hoje, 12.
E foi este um tema também, como disse, do contracorrente do José Manuel Fernandes no passado dia 3 de setembro. Foi na semana passada. Não temos mais tempo, meus caros, ficamos por aqui hoje. Ora bem, e o vencedor está de regresso amanhã com novos temas, mais pontuações para novos protagonistas.